O Supremo Tribunal de Justiça referiu que afasta a aplicação de 978 e não entendemos que este afastamento perigue com os princípios da ordem pública internacional do Estado português, precisamente porque estes princípios ficam cautelados pelo artigo 6º, número 1 do Código de Registro Civil. Respondendo à senhora deputada Márcia Passos, que referiu que apenas que este projeto de lei apenas se refere à comunidade brasileira, senhora deputada, esclarecer primeiro que qualquer brasileiro, e nós contactamos com bastantes que nos fizeram chegar estes problemas, para pedir a nacionalidade portuguesa, entrega a sua certidão de nascimento, onde está postulado não só a certidão de nascimento, mas também todos os atos civis, nomeadamente os divórcios e demais. E o projeto de lei da Iniciativa Liberal não se esgota na comunidade brasileira imigrante em Portugal. E essa interpretação não decorre da nossa exposição de motivos e para isso convido-vos a ler o parágrafo que diz: consagra-se assim uma solução de direito que elimina a exigência legal do recurso à ação especial de revisão e confirmação de sentença estrangeira, prevista no artigo 978 do Código de Processo Civil, abrangidos pela Convenção de Haia de 1970 ou pelo Regulamento de Bruxelas II, como é o caso do Brasil. Ou seja, o nosso projeto de lei não se aplica apenas aos cidadãos do Brasil, foi um exemplo que nós demos porque também são os exemplos que mais nos têm chegado, aplica-se, como já disse na minha intervenção inicial, a demais cidadãos, nomeadamente aos cidadãos da Austrália, de Marrocos e da Ucrânia. Devemos procurar, por isso, outro tipo de decisões possa ser abrangida por este entendimento e devemos também pugnar por este entendimento se aplicar a outros países. Entendemos que estes mecanismos de controlo, como eu referi, estão previstos no Código de Registro Civil e devidamente acautelados e, nomeadamente, os mecanismos de controlo encontram-se aí previstos. No entanto, estamos naturalmente disponíveis, reconhecemos que há melhorias técnicas a fazerem neste projeto de lei e em sede de especialidade podemos dialogar e encontrar essas mesmas melhorias, aprofundando e melhorando os mecanismos de controlo, sempre em prol de um regime jurídico que seja menos burocrático.
Tente concluir, mais, senhora deputada.
Vou já concluir, mais aberto ao mundo e mais acessível aos cidadãos que chegam a Portugal. A Iniciativa Liberal está disponível para resolver as dificuldades que estes cidadãos se deparam e a pergunta que fica por responder é, e os senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Concluímos assim o ponto 4 da ordem do dia. Passamos ao ponto 5, projeto de lei número 464/15 do PCP, revogação do aumento decretado das taxas de portagem e limitação da sua atualização ao valor correspondente ao de 2022. Para apresentar este projeto de lei, tem a palavra o senhor deputado Bruno Dias. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP propôs o agendamento deste debate e desta proposta legislativa para que a Assembleia da República tenha na ordem do dia a resposta ao problema concreto das populações que são brutalmente penalizadas com as portagens nas pontes e autoestradas deste país. Já era e é de uma profunda injustiça a política que impõe esta fatura pesadíssima aos trabalhadores, às micro, pequenas e médias empresas, aos setores produtivos. Já era e é um autêntico escândalo nacional que se mantenha este negócio ruinoso das PPPs rodoviárias, que além do pagamento direto das portagens pelos utentes, coloca o Estado a pagar mais de 1.000 milhões de euros todos os anos aos grupos económicos das concessionárias. Ora, no início deste ano, entrou em vigor aquele que foi, por opção do Governo, o maior aumento das portagens dos últimos 20 anos. A operação de chantagem começou logo em julho do ano passado. Nessa altura, António Pires de Lima, ex-ministro do Governo PSD-CDS, presidente atual da Comissão Executiva da Brisa, outrora pública, clamou: se o Governo não fizer nada, o aumento das portagens será o que corresponder à inflação. As outras concessionárias alinharam no jogo das PPPs, incluindo a Lusoponte, e ameaçaram durante meses com os aumentos de 10% inevitáveis, diziam eles, apesar dos custos de manutenção das infraestruturas não terem de maneira nenhuma aumentado 10%. Quando se impunha assegurar a limitação destes aumentos, garantindo que os mesmos não seriam superiores aos que vigoraram no ano anterior, tal como o PCP tem vindo a propor, o Governo PS não só impôs um aumento para os utilizadores de 4,9%, como assumiu que iria financiar com recursos públicos as concessionárias em pelo menos 140 milhões de euros, para além dos 1,4 mil milhões de euros que arrecadam atualmente nos contratos PPPs. Ora, esta decisão, na prática, garante às concessionárias uma receita equivalente a um aumento do preço em 7,7%, e não 4,9%, 7,7%, valor que ultrapassa largamente o aumento dos custos operacionais inerentes à manutenção e funcionamento destas infraestruturas. E queremos aqui chamar a atenção para a demagogia usada na justificação desta medida, apresentando-a como, supostamente, um esforço tripartido, utilizadores, Estado e concessionárias, quando, na verdade, os verdadeiros e únicos beneficiários desta decisão são os grupos económicos que detêm as concessões. Este é apenas mais um exemplo do esbulho de recursos nacionais que representam as chamadas parcerias público-privadas. Se, como diz o Governo, esta decisão é uma consequência dos contratos celebrados, tal só pode responsabilizar os sucessivos governos do PS e do PSD e CDS que, ao longo dos anos, promoveram e estão a promover as PPPs. O que é preciso é travar estes aumentos, limitá-los, mas não com o enésimo capítulo dessa história interminável, dessa história de terror interminável, de negociações, renegociações, prorrogações das PPPs rodoviárias. Desde logo o que se impõe é o resgate das concessões das autoestradas e pontes que, apesar de terem sido construídas com recursos públicos, estão sob o domínio dos grupos económicos privados que as exploram em seu proveito. Impõe-se a reversão do aumento decretado e a limitação dos aumentos para este ano de 2023 a um valor nunca superior ao que foi aplicado no ano anterior. É esse o propósito do presente projeto de lei do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de resolução número 355 e o projeto de resolução número 356 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, numa altura em que cada vez as pessoas sentem mais dificuldades em virtude do brutal aumento do custo de vida, andar de carro tornou-se quase um bem de luxo, mas um luxo muito necessário para particularmente quem se quer deslocar para o trabalho. O Chega traz hoje a debate dois projetos de resolução que visam melhorar a vida dos portugueses comuns, dos que trabalham e lutam diariamente com salários miseráveis, dos que fazem as contas todas e que muitas vezes optam por levar o carro para o trabalho ou meter comida na mesa. Os aumentos das portagens verificados na Ponte Vasco da Gama e na 25 de Abril não fazem sentido e visam apenas sobrecarregar mais quem vive na margem sul e tem de vir trabalhar para Lisboa. À boa maneira socialista, em Portugal é assim. Quem quer trabalhar tem de pagar para aliviar quem não quer fazer nada. Vou falar-vos da Cristina. A Cristina tem 35 anos. Vem do Seixal. Entre combustível, portagens, estacionamento, gasta mensalmente cerca de 250 euros. A Cristina é o protótipo do jovem português comum. Tem de pagar carro, as despesas diárias, recebe 1000 euros por mês e ainda está em casa dos pais. Está em casa dos pais porque não consegue sair, porque o país não lhe dá essa oportunidade, porque não consegue poupar dinheiro para o fazer. Posso também dar-vos o exemplo do Samuel. O Samuel vive em Alcochete, tem 48 anos, casado, dois filhos. Todos os dias atravessa a Vasco da Gama e paga o escandaloso valor de 3 euros e 5 de portagem. Mais de 3 euros para passar uma ponte, que está paga e mais que paga, tal como a 25 de Abril. Podem perguntar porquê é que a Cristina e o Samuel não vêm em transportes públicos. A Cristina ainda tentou ir transportes públicos, apanhar o autocarro, depois o comboio, mas chegava ao metro e... mais uma greve, mais duas, mais três. Quando não era greve de comboios, era do metro. Os autocarros não fazem ideia do que é cumprir horários. As carreiras são poucas e desajustadas às necessidades das pessoas. Tentou também a Transtejo, mas as greves também se sucediam. As avarias nos barcos são um problema quase diário. Total, eram mesmo quase 4 horas diárias que se perdiam em transportes, num dia mais ou menos normal. Essas 4 horas são fundamentais para a família. A Cristina para ver os pais e ao Samuel para estar com os seus filhos, para os ver crescer e para os poder educar com dignamente. Sim, porque a escola ensina e a família educa. Podia dar-vos exemplos de empresas de transportes, distribuidoras, que também elas são vítimas de pagamentos obscenos, de portagens. O nosso projeto de resolução pretende combater essa injustiça que se pratica com os moradores na área metropolitana de Lisboa, vindos da margem sul, e que tenham um valor mais reduzido na taxa de portagem, bem como pretendemos que o contrato com o Lusoponte seja revisto. E recordemos que a construção da Ponte Vasco da Gama foi dos negócios mais ruinosos para o Estado português. Atualmente são milhares os carros que passam em ambas as pontes, mais de 200 mil por dia, e anualmente são milhões, o que faz com que a empresa tenha também lucros de milhões. Ou seja, mais uma razão para que os contribuintes e empresas, numa altura difícil, tenham direito a não pagar valores tão absurdos das portagens. Mas o país não é só Lisboa. Em janeiro, depois das promessas da Ministra da Coesão Territorial de não haver aumentos nas portagens, às 0 horas do dia 1 foram as primeiras a ser aumentadas na grande maioria do país. Foi a prenda de Ano Novo socialista. Palavra dada não foi, mais uma vez, palavra honrada. Aliás, por exemplo, os algarvios estão à espera desde 2015 que António Costa cumpra a promessa que lhes deu durante a campanha eleitoral, que foi a abolição das portagens na Via do Infante. Nós já o propusemos nesta casa em altura da discussão do Orçamento de Estado, com o voto contra do Partido Socialista e, imagine-se, dos 5 deputados eleitos pelo Algarve. Vou repetir, os 5 deputados eleitos pelo PS, pelo Círculo Eleitoral de Faro, votaram contra a abolição das portagens na A22. Não deixa de ser curioso que nestes novos aumentos de portagens foi precisamente a ligação de Lisboa ao Algarve aquela que mais aumentou, seguindo-se a A1 de Lisboa ao Porto. Com a inflação em valores astronómicos, com as famílias em dificuldades para pagar créditos, casas, carros ou até a eletricidade, por vezes sem ter forma de aquecer as suas casas. Com os pedidos de ajuda a sucederem-se, sendo a classe média a mais afetada e quase a desaparecer, com os aumentos do pão, gás, telecomunicações, transportes, com o Governo a encher os cofres, com a taxa de IVA que continua a cobrar, é de elementar justiça que se proceda à suspensão das portagens, pois as autoestradas são fundamentais para que se possa ir trabalhar e para que as empresas consigam também elas terem menos esse gasto excessivo. Já não bastava terem roubado as estradas nacionais aos portugueses, como aconteceu, por exemplo, na A23, na A24 ou na A25, como terem de ser castigados com sucessivos aumentos de portagens, alguns deles quase obscenos, e que nos leva a fazer a recomendação de, perante esta situação extraordinária de grande dificuldade económica da grande maioria das famílias portuguesas, congelar o pagamento das portagens, pelo menos até ao final de 2023. Porque para nós, sim, as famílias, as empresas e os portugueses estão em primeiro lugar. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 502 do PAN, tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar e saudar o PCP pelo tema que aqui nos trazem, porque para além das portagens, de facto, as parcerias público-privadas rodoviárias são um autêntico servidor de dinheiro público para o nosso país. É comum ouvirmos o Governo que não existe dinheiro para o IVA zero do capaz de bens essenciais ou que descer o IRS pago pelas famílias, em particular pela classe média, é uma despesa faraónica e à qual não podemos dar-nos ao luxo, mas não passam de subterfúgios para esconder a falta de vontade política de adotar medidas que cheguem às famílias ao invés de chegarem aos mesmos do costume. Ora, é precisamente sobre uma verdadeira despesa faraónica que hoje aqui trazemos uma iniciativa. As PPPs rodoviárias, e que nos próximos 20 anos vão custar a Portugal quase 12 mil milhões de euros, duas vezes mais do que as estruturas associadas a estas mesmas parcerias. Um valor que, para dar passos grátis a mais de 2 milhões de jovens durante 20 anos, seria perfeitamente possível. Só os gastos previstos com litígios pendentes em tribunal envolvendo as PPPs rodoviárias no início deste ano davam para aumentar em 40 vezes as despesas com o bem-estar e a proteção animal, entre tantos outros exemplos que aqui poderíamos trazer. Hoje queremos pôr fim a este sorvedor de dinheiros públicos e canalizar o dinheiro para onde ele realmente faz falta.